Boa noite, irmãos. Irmãos, olha só, né? A gente sempre aprende bastante com as coisas, né, que a gente aprecia. Por exemplo, todos nós nascemos em um lar, aprendemos muito das coisas que nós sabemos nessa casa também, né? E a palavra de Deus é o que vai nos desafiar e a confrontar a realmente se os nossos valores eram corretos ou não. Correto, irmãos? Então, por exemplo, você teve toda uma carga cultural na sua formação. Então, lá na sua casa, você tinha uma maneira de comer, né? Lá na sua casa, você tinha uma maneira de olhar para o mundo. Aí você vai para a escola, essa maneira ela é ampliada, porque você recebe mais informação de professores, você recebe mais informação de amigos, né? E você vai adquirindo todas essas coisas. Depois você passa a trabalhar e aí amplia ainda mais esse universo. Não é verdade, irmãos? E às vezes tem coisas que em um determinado momento era um pouco difícil da gente compreender, e com o passar do tempo a gente vai compreendendo o processo e a gente entende muita coisa. A gente começa a observar de maneira diferente. Vocês já perceberam isso? Né? Imagino que sim. Então você é fruto, tá? Você é fruto e continua sendo fruto das informações que recebe e recebeu, certo? Da convivência também que nós temos, e das coisas que muitas vezes nós internalizamos. Né? São coisas boas? Muitas são boas. São coisas ruins também? Muitas podem ser ruins, irmãos. Porque às vezes a carga cultural, e a gente observa muito a respeito disso, ela pesa muito mais do que aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Isso são certos paradigmas, irmãos, que nós vamos ter que quebrar. E como nós vamos quebrar esses paradigmas, irmãos? Sabe como? A gente observar aquilo que a Escritura diz, e agora a gente internalizar essas coisas, e isso é uma luta constante, irmãos. É uma luta constante, e eu falo por experiência própria. Né? E muitas vezes nós temos essa desculpa, né? Ah, não, mas eu fui criado assim, foi mesmo, irmão, mas a palavra de Deus agora está falando que é outra coisa. Ah, mas eu acho que é assim. Não, eu também acho, mas a palavra de Deus acha outra coisa. Então nós precisamos observar, de fato, aquilo que a palavra de Deus diz, né, para que nós, a nossa cultura, muitas vezes, as coisas que aprendemos, cultura, estou dizendo, irmãos, o aprendizado que nós tivemos, tá, não seja o topo para nós. Né, já contei essa história aqui uma vez, isso a gente falava muito no Tribal Generation, não sei se vocês observaram, hoje nós já não temos animais mais no circo. Né? Antigamente tínhamos. Agora é diferente, né, irmão? Não pode mais, não. Seguinte, vocês lembram do elefante? Agora é só gente, é verdade. Não pode mais animais, né? Lembra do elefante? Quando ele é pequeno, irmãos, ele é amarrado no quetoquim lá, no, na estaca, né, e uma cordinha. Ele tenta sair, não consegue. Certo? O elefante vai crescendo. E à medida que o elefante cresce, irmãos, ele vai tentando algumas vezes e depois ele já não tenta mais, porque ele sabe, foi condicionado, de que aquela estaca é um limite para ele, é um fator limitante. Correto? Gente, se um elefante levantar uma perna, ele não arranca uma estaca? Arranca, irmãos. Mas ele teve um fator limitante que foi ensinado daquela maneira e aquilo lá foi o fim para ele. Ok? Ele entendeu e condicionou aquilo lá. Muitas vezes nós estamos agindo da mesma maneira. Nós estamos achando que aqui é o limite. E às vezes Deus ele tem muito mais para nos ensinar, irmãos. Nós precisamos nos dispor. Né? Então, a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro, né, ela tem que mudar. O Ari falou muito bem a respeito disso aqui. A maneira como a gente lida com os nossos problemas, ela tem que mudar, porque nós temos que agora entender aquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. A maneira que eu conduzo a minha vida, os meus relacionamentos, ele tem que mudar. Não é aquilo que eu desejo, mas é aquilo que agora Deus me ensina a viver, né? E aquilo que eu tenho a oferecer para os demais também. E até mesmo as responsabilidades dentro da vida de igreja, irmãos. Então, por exemplo, é muito fácil a gente se acomodar. Né? É muito fácil a gente vir aqui assistir um culto, ok? E ir embora e achando que nós arrebentamos a boca do balão. Que agora Deus ele me deve uma semana abençoada porque eu cumpri com o meu rito com Ele. Às vezes nós estamos pensando que é isso, irmãos. E não é. A palavra de Deus nos ensina diferente. E é interessante a gente observar essas coisas, porque, por exemplo, até mesmo a gente tendo uma vida dentro da igreja, nós podemos viver aquém daquilo que Deus tem para nós. Quem veio na reunião de liderança algumas semanas atrás, a gente estava contando um pouco a respeito da história do manifesto. E é interessante a gente observar o tanto que nós mudamos, irmão. Nós mudamos demais. No começo aqui, era todo mundo metaleiro, então vocês imaginam, né? Ficam uns resquícios ainda, né? Nós somos undergrounds, irmãos, na maneira de pensar, na maneira de fazer muita coisa, mas aqui já não tem mais tanto metaleiro mais, né? E é engraçado porque, por exemplo, nós encontramos uma ponte de comunicação com essa galera, porque a gente era desse meio, nós conhecíamos como essas pessoas pensavam e nós estávamos nos lugares onde elas estavam, certo? Nós comentamos muito a respeito disso, e essas pessoas elas foram alcançadas. Aí é interessante, porque eu não sei se vocês lembram, mas essas pessoas geralmente não eram o estereótipo que estavam nas igrejas, né? E elas eram pessoas que muitas vezes elas foram rejeitadas pela sociedade de diversas maneiras possíveis pelo seu estereótipo, correto? E aí é interessante, porque isso aí ficou. Isso aí foi uma das coisas que nós tivemos que trabalhar muito forte na referência de família nas vidas das pessoas que estavam com a gente naquele tempo. Então, olha só, uma carga cultural estava bem forte e assim, fincada na vida das pessoas que andavam com a gente. Certo? Era algo ruim? Isso era algo muito ruim. Porque impedia da gente relacionar com as pessoas que eram diferentes de nós. Nós estávamos fazendo agora o contrário. Né? Aquilo que fizeram com a gente, nós entendemos que nós estávamos fazendo com os demais. Uma carga cultural que permaneceu no nosso meio um tempo e que a gente teve que trabalhar isso forte com as pessoas que estavam juntas, irmãos. O que, que mudou e transformou? Palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus, irmãos. Não tem jeito de ser diferente. Né? Então, por exemplo, na Igreja Sal da Terra hoje, nós vivemos assim um esforço no contexto de unidade de toda a Igreja Sal da Terra, a gente se esforça para estar em todas as programações do ministério, porque nós entendemos que isso é importante, irmãos. Nós entendemos que nós, estando lá, nós abençoamos o todo. Nós entendemos que nós, estando lá, também nós somos abençoados pelo todo, irmãos. Então, a nossa maneira de pensar, ela vai sendo mudada e transformada à medida que a gente vai caminhando com o Evangelho. Falei para vocês já isso aqui algumas vezes, né? Nós já estamos no Brasil de volta em 4 anos, mas quando a gente morou no Peru, agora sim, nós ficamos lá 5 anos, irmão, servindo a igreja lá numa plantação e depois numa igreja parceira, era muito interessante, irmãos, porque a cultura também era algo totalmente diferente. Então, olha só, não tem jeito de eu viver o Brasil lá no Peru. A maneira como eu vivia era diferente. A gente estava comentando um pequeno grupo de comida outro dia. Né? Lá, gente, o seu prato é servido. Você não serve sua comida, não tem panela na mesa. Né? E a pessoa ela vem e traz seu prato pronto. Ah, o que você vai comer? O que tem? Ah, e se você não gosta de alguma coisa, a pessoa não te convida mais para almoçar lá ou para jantar. E é um preço, às vezes, muito caro. Né, para a relação. E, gente, eu já contei isso aqui também, e certa vez, a gente lá come muito frango e peixe, né, irmãos? E certa vez eles falaram assim, você não quer comer uma coisa diferente? Eu falei, eu quero. Né? Não, então vou te levar para comer um negócio diferente, lá na casa da minha mãe. Eu falei, beleza. Gente, cheguei lá e eu odeio, e era um negócio que eu odeio que tinha lá, viu, gente? Eu não gosto de buchada, irmãos. Não gosto de dobradinha, esse negócio, eu não gosto. Né? Não sei se vocês gostam. Se vocês gostam, bacana, né? Mas eu não gosto. Eu cheguei lá, tinha uma sopa de buchada, que era água transparente e aquele negócio boiando, fi. Não é gostoso, irmãos. Uai. Aí a gente come, né? Tive que comer por quê? Porque a gente entendia a importância do momento. Né? Outra coisa interessante que eu acho que a pandemia mudou. Lá sabe como que a galera bebe alguma coisa em grupo? Compra bebida, um copo só para todo mundo. Então, serve aqui, eu tomo, serve aqui, a Cláudia toma, serve aí depois o Felipe toma. É desse jeito, irmãos. Diferente? Diferente, não é verdade? Eu poderia fazer com que essas coisas talvez me distanciassem porque eu tinha uma cultura diferente? Poderia, mas o Evangelho, ele vem trazer algo comum. O Evangelho, ele vem nos confrontar para que as coisas que não são essenciais, elas se tornem irrisórias, muitas vezes, para que a gente possa criar essas pontes e alcançar. Irmãos, então não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que é diferente. Então havia duas possibilidades. Ou eu me fechar, naquilo que eu já tinha aprendido, porque afinal, o que eu aprendi era totalmente diferente, eu sirvo em panela. Eu bebo no meu copo individual. Não é verdade? Ou então, irmãos, a gente começa a abraçar as coisas, os irmãos, com aquilo que o Evangelho traz para nós. Não são as coisas que nos diferem, irmãos. São as coisas que nos juntam. À disposição do seu coração para viver o Evangelho genuíno. Porque, às vezes, o cultural hoje, ele afasta até nós aqui, irmãos. Porque é um esforço você relacionar com quem pensa diferente de você. Então, a gente já viu isso aqui com política. Nós já vivenciamos um período muito, muito forte de política há 4 anos atrás. Foi forte. É 4 anos mesmo, né? Foi a 8, que foi o mais forte. Foi a 4, né? Tá bom, 4, 8, sempre, de 4 em 4 a gente sofre, Então, olha só, irmãos, se a gente colocasse o Evangelho, se as pessoas que estavam conosco colocassem o Evangelho como uma prioridade, muitas vezes até acima daquilo que é o cultural, vocês acham que as coisas teriam resultado diferente, irmãos? Teriam resultado totalmente diferente. E para você ter uma ideia também, falando lá na igreja no Peru, por exemplo, de maneira geral, lá é uma igreja muito tradicional, é uma igreja muito conservadora e até legalista, muito parecido com a igreja brasileira também. Não é verdade? Agora, olha só, a gente foi lá para trabalhar unidade, essa questão de estar junto com os demais, a gente ia oferecer ajuda. Sabe o que os irmãos falavam para nós, pastores? Falavam assim, não, o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo ajudar aqui sem nada em troca? A gente falou, não, é isso mesmo, sem nada em troca. Eles falaram assim, não, isso não existe. Está vendo, irmãos? Então, muitas vezes, até assim, onde a gente deveria, talvez, ter toda a possibilidade de poder trabalhar assim, genuinamente, verdadeiramente, nós não fazemos, porque os resquícios da cultura, eles insistem em permanecer em nós, irmãos. Nosso papel foi muito interessante lá nesse sentido, Lembrando, eu estava lembrando muito disso, quando a gente lê esses textos, e principalmente o texto que nós lemos essa semana. Vamos abrir lá em Lucas, Lá em Lucas 10, 25 a 37. Beleza. Lá fala assim, Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um samaritano, estando em... E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um viu, teve piedade dele. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Vou aumentar aqui para eu não errar. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí respondeu ele, né? Aquele que teve misericórdia. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, olha só, irmãos, primeira coisa que a gente pode destacar aqui nesse texto, a pessoa, ela veio conversar com Jesus, né, esse perito da lei, para testá-lo. Era alguém que ele conhecia a Torá, né, é alguém que aí sabia quem era Jesus, ok, irmãos? E é muito interessante que Jesus ele ilustra, né, essa história desses três personagens para respondê-lo. Né? É uma parábola, irmãos. Não são pessoas reais, né? São pessoas ali que ele usou para ilustrar essa história. Tá bom, irmãos? Agora, olha só que interessante. A gente pode mesmo observar as escrituras e, às vezes, não aprender dela se nós não analisarmos corretamente aquilo que ela diz. Tá bom? Por isso, irmãos, uma coisa aprendida de maneira errada, ela pode trazer estragos para a minha vida e ela pode também trazer estragos para a vida das pessoas com quem a gente se relaciona. Então, Jesus, ao lidar com essa pessoa aqui, com esse líder religioso, ele assegura que não haja um ensino equivocado, irmãos. Ele faz com que esse religioso pense, né, e ele constrói o pensamento junto com ele, correto? Porque Jesus pergunta para ele assim, né, o que está escrito na lei? Como você a lê? E aí Jesus fala para ele, né? Você respondeu corretamente, vá e faça o que você me falou aqui agora. Correto? E o homem ali, ele querendo se justificar, né? Porque ele foi apanhado ali nas suas próprias palavras, naquilo que ele disse, ele pergunta quem que é meu próximo. Por quê, irmãos? O judeu, na lei, ele não reconheceria qualquer pessoa que não fosse judeu como seu próximo. Eu estava observando um pouquinho, lendo um pouco mais sobre isso, essa relação do judeu com o gentio, né? E aí a gente vai observando algumas coisas. Alguns judeus diziam que era ilegal ajudar uma mulher gentia no parto, porque ele estaria ajudando a trazer mais um gentio ao mundo. Pesado, né? Eu achei isso muito pesado. E a gente fica pensando, às vezes, no absurdo que são essas coisas, né? E eu fico pensando o quanto nós também podemos agir da mesma maneira com tanta facilidade, irmãos. Porque, olha só, nós aí como peritos da lei, muitas vezes aí sendo instruídos, aprendendo os valores daquilo que a palavra de Deus diz, nós não repartimos com os próximos aquilo que do Pai recebemos. Então, Jesus ele conta essa história para que haja essa compreensão de quem é esse próximo aí. Né? O homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado, foi espancado, foi deixado quase morto. Né? E a gente analisando aqui, lá tinha o primeiro personagem, um sacerdote, que passou por lá, um líder religioso. Passou como, irmão? Passou de longe. Ele ainda atravessa a rua. Isso é o que o texto nos diz aqui. Alguém com toda a informação, com toda a sabedoria, com toda a possibilidade de fazer algo diferente, alguém que recebeu essa instrução, como nós falamos aqui agora, alguém que deveria ser modelo de piedade, modelo de justiça, modelo de graça, familiarizado com toda a lei. O que ele decide? Ele decide não se envolver, irmãos. Ele decide não se envolver. Ele conhecia a lei, sabia o que deveria fazer? Sabia, não fez. Isso acontece no nosso meio, irmãos. Quantos de nós, às vezes, não quer responsabilizar, não quer terceirizar responsabilidades? Então, às vezes, nós pensamos igreja, muitas vezes, na terceira pessoa. Né? Eles, né? A igreja, né? Ou ele, né? Ele é a terceira pessoa, a igreja. Ou então, ninguém faz. Gente, quem que é a igreja, irmãos? Se não nós. Primeira pessoa aí do plural é nós, irmãos. De quem que é a responsabilidade? É nossa. Nós temos o Levita também passou pelo outro lado, alguém que tinha um conhecimento da lei, alguém que tinha envolvimento até com o sistema religioso da época, e assim como o sacerdote, com as suas ações, ele não fez nada. Quem que ele quer agradar, irmãos? A Deus ou a si mesmo? Eu lembro de uma viagem que a gente fez alguns anos atrás, antes da pandemia, acho que foi a última que nós fizemos, né? E a gente teve uma experiência muito forte com duas comunidades em uma das cidades que a gente visitou, que eles tinham um trabalho com alcance dentro das favelas. Irmãos, e nós vimos uma realidade onde nós ficamos hospedados dentro de uma igreja, onde não tinha condição a insalubridade do lugar. Você tem uma ideia, para a gente passar da sala para um banheiro que era perto da cozinha, tinha água da altura do palco, irmãos. Preta. Uma igreja que estava dentro de uma comunidade, um prédio de quatro andares, top, mas insalubre, irmãos. Tendo aquilo que é o Evangelho nas suas mãos, para fazer diferença dentro de toda aquela comunidade, ensinar até a respeito de saúde, irmãos. Ensinar a respeito de higiene, né? Trazer uma perspectiva de melhora no lugar onde ela está. Não fez. E aí a gente teve nessa mesma possibilidade dessa viagem aí, de estar numa outra igreja alguns dias depois, também na comunidade. Irmãos, e lá você via assim, que não media esforço para trazer uma melhora para aquela comunidade. Você via as pessoas sendo educadas, né? Você via as pessoas sendo formadas para poder assim, fazer algo diferente, para poder ter uma perspectiva de futuro. É muito interessante, irmãos. Então, às vezes, a gente deixa de ser dominado, né, por coisas da cultura e não sermos dominados por aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que são os valores do reino. É muito próximo de nós, irmãos. É muito próximo de nós, né? Então, nós estamos sendo influenciados e deixando-nos influenciar por coisas que não deveriam ser, irmãos. Porque as pessoas, elas vão aprender de nós tanto as coisas boas quanto as nossas incoerências. Então, nós precisamos realmente, de fato, ter um compromisso genuíno com a palavra de Deus. Aí chega aqui o samaritano. O samaritano, irmãos, era desprezado pelos judeus porque eles descendiam dos gentios, primeira coisa. Né? E eles tinham um tipo de culto diferente do judaísmo ortodoxo também. Eles adoravam em outro monte. E aí, irmãos, eram totalmente assim desprezados pelos judeus, os samaritanos. E quem teve compaixão desse homem aí, caído, né, que era um judeu, né? Quem teve empatia e sentiu a dor pelo próximo? O samaritano, irmãos. Ele pega em faixas feridas esse cara, ele derrama sobre ele vinho, derrama sobre ele óleo, né, que era para trazer cura mesmo. Depois ainda leva sobre o seu animal lá para a hospedaria, depois cuida dele lá nesse lugar, depois ele tem que ir embora, ele paga lá 2 denários, que era referente ao salário de 2 dias, né? 1 denário é 1 dia de salário. Irmãos, ele vai pagar a conta ali do cara, e disse assim, ó, cuida dele, e na hora que eu passar aqui de volta, né, se ele ainda dever alguma coisa, eu vou pagar também. A gente vê aqui um envolvimento, um entendimento de que ele deveria ser responsável pelo outro. Qual deles tinha sido próximo do judeu espancado, né? Essa é aqui a pergunta que Jesus faz. Então, não é a perspectiva, muitas vezes, de quem é o próximo, mas sim de quem nós estamos próximos, irmãos. De quem nós estamos próximos, irmãos? Quais são as relações, né, que nós temos aí que ser luz, que nós temos aí que compartilhar as coisas que Deus já derramou sobre as nossas vidas, como o Ari falou mais cedo aqui. Deus já nos abençoou, irmãos. Ou nós estamos nos relacionando na perspectiva daquilo que eu posso receber? Não, irmãos. Nós já recebemos. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele não é uma filosofia que nós vamos ficar aqui discutindo o que é o amor, né? É para ser expressado, irmãos. Ele é uma convicção. Viver, de fato, junto das pessoas com quem Deus colocou para a gente ter relação, irmãos. Ah, então se eu não sentir, eu não vou fazer. Não, irmão, nós vamos fazer sem sentir mesmo. Tem que fazer, a palavra de Deus já nos fala. A palavra de Deus é clara. A gente tem que ter empatia pelos demais, irmãos. Então, por exemplo, se você tivesse uma situação ruim, você não gostaria que alguém te ajudasse, irmãos? Nós não vamos fazer só por isso não, tá? Mas só pensa a respeito disso. Nós vamos fazer porque nós já temos um entendimento de quem nós somos em Deus, né? E a partir dessa identidade nós fazemos todas as coisas que fazemos, irmãos. O Evangelho, ele sempre vai nos impulsar a viver de maneira sacrificial, irmãos. Não tem jeito, né? Então é preciso, às vezes, a gente sair da nossa realidade, igual a gente comentou aqui, e talvez viajar mesmo para alguns lugares, para a gente se dar conta de tamanha riqueza que nós temos aqui. Eu vou te falar um negócio, irmãos. Lá no Peru, que nós ficamos 5 anos lá, como eu queria que tivesse assim, escola de liderança num horário que eu pudesse assistir. Como eu queria ter uma reunião de líderes que a gente pudesse participar assim frequentemente. Apesar de que o conselho a gente tinha sempre toda a disposição de reunir, quando possível, aqui com os irmãos. Irmãos, o que nós temos aqui para relacionar é precioso demais. E às vezes a gente não se dá conta, a gente não quer investir nossa vida nisso, porque nós entendemos que não precisa. Nós achamos que às vezes o nosso envolvimento já está demais. Então nós precisamos, irmãos, que Deus ele traga cura em nós também. Nós precisamos também deixar que os irmãos sejam instrumento de cura na nossa vida. Às vezes, gente, alguém vai ter que enfaixar nossas feridas. Às vezes alguém vai ter que limpar, né? Às vezes alguém vai ter que ir lá jogar óleo mesmo, né? Para curar esse negócio. E às vezes, irmão, vai ter que abrir a ferida e limpar lá, ó, tudinho. Você está disposto? Às vezes nós não queremos esse nível de intimidade, irmãos. Mas é o que o Evangelho nos chama para viver. Isso é o que o reino de Deus nos chama para viver, irmãos. Essa intimidade. De pôr a mão na ferida, né, ver as coisas que estão podres, arrancar lá, cuidar uns dos outros, pagar a conta. É isso que o Evangelho nos ensina, irmãos. Toda a informação que a gente recebeu na nossa cultura, ela tem que ser ressignificada em Jesus. Ah, como assim? A gente precisa passar todas as coisas pela luz do Evangelho, irmãos. Não se contente com pouco, né? A gente já comentou muito isso aqui. Se na lei dizia, como o Ari falou hoje aí também, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Trabalhe para quê? Para que tenha o que repartir com os demais, irmãos. É assim. Não é só parar de roubar que a gente acha que já está bom. Não é só trabalhar que a gente acha que também já está bom, mas é que a gente tem o que repartir com os demais, irmãos. A gente tem que ressignificar todas as coisas, porque hoje o mundo diz, né, que só de você já trabalhar já está bom, já é o suficiente. Aquele que mentia, não minta mais, né? E aí, para o nosso mundo aqui, só não mentir já está bom. Cara, tanto de notícia que a gente vê, ah, a pessoa, ela foi honesta, ela achou não sei quantos mil e devolveu para o dono. Isso é notícia, irmãos. Não deveria ser, isso deveria ser o comum. E às vezes a gente está, nossa, olha só que altruísta, né, a pessoa, e que não sei o quê. Não, irmãos, isso é coisa comum, deveria ser comum para nós. Então é nas coisas mínimas que às vezes a gente deixa essa cultura nos dominar. Você recebe troco errado no supermercado, você vai lá e não devolve. Fala assim, nossa, Deus me abençoou. Olha só, eu dei 50 e recebi 75. Que às vezes a pessoa devolveu até a sua nota que você deu para ela. Não, irmãos. Está vendo? A gente deixa essas coisas nos dominar, não tem jeito. A gente tem que ressignificar tudo em Jesus. A gente tem que exceder a lei, que a gente enxergue as coisas a partir da graça de Cristo, irmão. Não tem jeito de ser diferente. A gente não se relaciona com os demais pelos interesses, irmãos. Mas como agora a graça nos ensina a fazer, a exceder a lei, exceder as tradições. Ah, então nós temos muito o que aprender com o samaritano? Tem, irmãos. Não é com o sacerdote ali, não. Não é com levita ali, não. Por isso nós precisamos de ler Bíblia, irmãos. Não leia só para você. Por isso a gente sempre fala, né, nos nossos pequenos grupos, né, qual que é o sentido evidente do texto, o que o texto está dizendo ali. Né, o que, que ele diz de mais profundo, que aponta para Jesus. O que, que ele diz agora para mim individualmente, né, que ele muda agora a maneira de eu enxergar as coisas. O que ele traz para a minha comunidade, né, que eu tenho responsabilidade agora com ela? Né, o que ele traz para a sociedade onde nós estamos inseridos? O que ele traz também de perspectiva das coisas vindouras? O que vai acontecer aí, irmãos? Não leia a Bíblia só para você. Não deixe essa cultura te dominar, irmãos. Que a palavra de Deus, ela realmente seja aí inspiração todos os dias para nós, que nós possamos investir tempo nisso, irmãos. Na relação com Deus, não tem jeito da gente aprender se a gente não gastar tempo com o Senhor. Não tem jeito das coisas serem ressignificadas na nossa vida se a gente não gastar tempo com a palavra dEle. E assim, gente, nós vamos ter, com toda certeza, a convicção necessária para a gente realizar tudo com responsabilidade, né, aquilo que Deus nos confiou, irmãos. E Deus tem confiado muitas coisas nas nossas mãos, irmãos. Muitas coisas. E você é parte disso. Então, em nome de Jesus, né, que você possa aí realmente rever como você tem vivido algumas coisas, né, rever muitas vezes as coisas que nós temos dado valor e que deveria ser diferente. E também rever as coisas que nós não temos dado valor e que deveríamos dar. Amém, irmãos? Então vamos orar, né? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por mais essa noite na tua presença, pela possibilidade, Deus, que nós temos de ser confrontados, Deus, pela tua palavra, Pai, na maneira de viver. Em nome de Jesus, Deus, que nós não vivamos para buscar os nossos desejos, Pai, mas que nós vivamos de fato, Deus, para cumprir a tua vontade. A tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, por mais que ela seja também difícil, Deus. Mas nós queremos, Deus, entender e compreender e agir, Pai, sempre de acordo com aquilo que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, Deus, que nós tenhamos sede e fome por ela, Pai, por tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, que a gente possa organizar, Deus, o nosso tempo e a nossa agenda para ter um relacionamento com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor traga sempre um novo significado, Deus, para as nossas vidas, que aquilo que aprendemos ao longo da nossa jornada, Pai, sempre seja ressignificado, Deus, por aquilo que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, para que possamos, Deus, agir com graça, Deus, com aqueles que estão próximos de nós, Deus, a quem nós afetamos, ó Pai, com as pessoas com quem a gente se relaciona, Pai. Que a gente faça isso, Deus, com toda a responsabilidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse tempo aqui e te agradecer, Deus, e pedir para que o Senhor, Deus, traga ânimo, Pai, ânimo para a gente seguir, Deus, na jornada que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Deus. Amém.